Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos novamente ao IBRADIMcast, podcast do IBRADIM. Você já sabe, eu sou Olivar Vitali, eu tenho o prazer de apresentar neste episódio uma pessoa que tem uma função importantíssima para essa lei, hoje a mais comentada do nosso setor imobiliário, que é a Lei 14.382 de 2022. A Patrícia Ferraz, que é registradora, que tem uma função bastante ímpar em relação ao desenvolvimento do registro imobiliário, e não só ele, foi peça fundamental na elaboração da MP 1085, por vários grupos e muito trabalho que ela realizou antes de chegar na MP, em contato com o governo, e antes até de ter esse contato com o governo, e depois durante a tramitação da MP, que levou aí 6 meses. Patrícia, muito obrigado por aceitar o convite do IBRADIM, você que é ativa no nosso instituto, e fica à vontade para trazer para a gente todos esses bastidores, não só a parte jurídica dos bastidores, mas a parte política também. Vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigado, Patrícia.
Bom dia, Olivar. Obrigada pelo convite, honroso. É uma satisfação sempre participar dos eventos e das iniciativas do IBRADIM. E fico mais feliz ainda que a gente esteja aqui para tratar dessa lei que veio com o intuito de contribuir para o aprimoramento dos registros públicos no Brasil, notadamente os registros econômicos, e acabou sendo super bem acolhida pelo governo federal, pelo Poder Legislativo, pela comunidade jurídica, e eu acredito que a gente conseguiu criar várias oportunidades para que os registros eletrônicos se desenvolvam de modo a que nós possamos atender de modo mais eficiente e com ainda mais segurança toda a nossa população de usuários.
Patrícia, você é uma carregadora da bandeira do extrajudicial. Eu mesmo tenho o prazer e a honra de participar de um grupo que você comanda, de excelentes profissionais que pensam em temas de direito imobiliário que possam ser solucionados no extrajudicial. SMP, que virou lei agora, 14.382, tem muito do extrajudicial. Conta um pouquinho, quando que você começou com essa bandeira, quais os trabalhos prévios que você realizou até chegar no que se tornou o grupo do IMK, falar um pouquinho do IMK para a gente.
Com quase 20 anos de experiência no setor extrajudicial, eu não poderia ter uma bandeira diferente que não a defesa desse sistema super importante, que é composto pelos registros públicos e pelos tabelionatos de notas e de protesto, porque efetivamente, conhecendo muito profundamente o nosso sistema, eu posso dizer que ele confere segurança jurídica, paz, tranquilidade para a comunidade de usuários que faz uso das nossas atividades e fornece todo o lastro para que a economia do país se desenvolva, para que a sociedade possa se constituir de modo transparente a partir da atribuição de cidadania a cada um dos brasileiros. Enfim, o nosso dia a dia é atender a população e de modo seguro e agindo a partir do princípio da legalidade. Por isso que muitas vezes eu acredito que a pessoa que pela primeira vez usa os serviços extrajudiciais, né, que são os cartórios, acaba se surpreendendo e às vezes até não ficando muito satisfeito, porque acha que nós somos muito cumpridores de regra, porque infelizmente esta não é a regra no Brasil. Então a pessoa chega no extrajudicial, nós só fazemos aquilo que a lei determina e nos permite que façamos, a gente não tem aí uma possibilidade, pelo menos nos serviços registrais, uma possibilidade de criação muito grande, de modo que determinados conteúdos normativos que aparentemente sejam burocráticos, são na verdade atribuidores de segurança e são por nós aplicados rigorosamente. Mas depois que o usuário compreende qual que é o escopo do sistema registral, como nós trabalhamos, a gente normalmente costuma conquistar esse usuário e ele acaba se tornando um fã do extrajudicial. E sendo assim, confiando, como eu confio no potencial dos registros, eu agora vou falar dos registros, não vou falar dos tabelionatos, mas todo o extrajudicial fica compreendido nisso que eu vou falar. Confiando no potencial do extrajudicial e no caso da Lei 14.382, o potencial dos registros econômicos, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, nós começamos a ver aí uma série de notícias, né, falas do presidente, do então novo presidente do Banco Central, Roberto Campos, e também do ministro Paulo Guedes, tratando, assim, soltando algumas pílulas na imprensa a respeito de reformas e modificações e alterações que eles gostariam de fazer de modo a impulsionar a economia. Então a gente ouvia falar de home equity, de mudança de garantias, de colocar o Brasil entre as top 50 economias no ranking Doing Business, que era um relatório então publicado pelo Banco Mundial e que servia de referência para alocação de investimentos estrangeiros em todas as 190 economias do planeta. E esses assuntos todos são assuntos que falam profundamente, conversam profundamente com os registros, notadamente os registros econômicos. E nós fomos conversar com o governo porque, como nós estamos na linha de frente, né, do dia a dia das operações imobiliárias e das operações de garantia desde meados do século XIX, nós sabemos quais são aqueles pontos que estão na lei que não contribuem para a atribuição de segurança jurídica e que acabam, digamos assim, conturbando a vida do usuário e, reflexamente, a vida do registrador, que não pode deixar de cumprir aquilo que está na lei. Nos aproximamos do governo, tem uma trajetória muito interessante, né, que já vinha desde 2017, tratando dessa questão do Doing Business, e nós fizemos aí uma grande compilação das melhores práticas dos registros de imóveis. Nós sorvemos vários dispositivos das normas de serviço do estado de São Paulo e de outros estados. Colecionamos, como eu disse, como determinados problemas do dia a dia eram solucionados por excelentes registradores e nós apresentamos uma proposta para o governo federal para que isso pudesse ser ampliado de modo uniforme para todo o país. Nessa construção, Olivar, nós tivemos a preocupação de atender uma demanda do governo, que foi apresentada como uma demanda da sociedade e do mercado, para que a gente incrementasse o padrão de atuação dos registradores, para que nós pudéssemos cuidar, na medida do possível, da redução dos prazos, sem prejudicar a segurança jurídica.
Isso já foi no ambiente do IMK?
Não.
Muito antes.
Como eu disse, foi no início do governo Bolsonaro. E foi tão no início que nós tivemos com o secretário, então secretário da desburocratização do Ministério da Economia, o Paulo Ebel, eu acho que no final de janeiro, comecinho de fevereiro, e nós, por conta dessa questão de subir a posição do Brasil no ranking do Doing Business, que era muito ruim, a gente estava para baixo de 140, em fevereiro daquele ano nós fizemos um evento já do grupo que se consolidou como Registro de Imóveis do Brasil para lançamento das estatísticas do mercado imobiliário nas capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque este era um dos quesitos de avaliação do relatório Doing Business. Nós fizemos esse lançamento em parceria com o Ministério da Economia, foi um sucesso, né? Esses indicadores acabaram sendo ampliados, nós divulgamos até hoje as estatísticas das capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro, e não só das capitais, né? Pouco tempo depois, acho que seis, sete meses depois, nós já tínhamos lançado as estatísticas do estado de São Paulo inteiro. E agora nós temos várias outras capitais e várias outras cidades economicamente relevantes. E a nossa intenção é ampliar também essa questão das estatísticas para o Brasil todo, né? Aliás, a Lei 14.382 tem um dispositivo específico a respeito da obrigação atribuída aos registradores para divulgação de estatísticas e indicadores a respeito dos dados oriundos dos atos que nós praticamos. E a partir dessa intenção de ter maior grau de padronização, de reduzir na medida do possível prazos, porque a nossa lei tinha prazos de 30 dias, né, que era da década de 1970, e também a questão dos preços, né, dos valores expendidos pelos usuários. E nós fizemos uma revisão na 6.015 e nós ali identificamos, como já identificávamos anteriormente, que nós tínhamos alguns atos que eram praticados em multiplicidade, porque, por exemplo, no registro de títulos e documentos, você tinha a possibilidade de registrar um mesmo contrato no mínimo duas ou três vezes, o que no mundo informatizado não tem mais o menor sentido. A mesma coisa no registro de imóveis. Então, nós fizemos aí a nossa lição de casa e o resultado dela, Olivar, eu acho importante a gente destacar aqui para os nossos ouvintes, é que os registros públicos, os registros de imóveis, títulos, documentos e civil de pessoa jurídica, fizeram algo que talvez seja inédito. Eu não conheço nenhum setor no Brasil que tenha cortado na própria carne para atender uma demanda da sociedade de melhoria do seu próprio sistema. A gente ouve todos os dias na imprensa notícias de benefícios que são concedidos para um ou outro setor e a gente não vê cortes. A gente não vê arrumação de casa, no mais das vezes. E apesar de nós estarmos aí desempenhando uma atividade pública, sob gestão privada, foi exatamente isso que nós fizemos. Eu me sinto muito orgulhosa do meu setor por ter compreendido a importância desse movimento e tê-lo abraçado. E nós reduzimos prazos de modo muito sensível. É óbvio que a gente teve, num primeiro momento, uma preocupação com o relatório do Banco Mundial, com o Doing Business, que hoje nem é mais publicado. E não é publicado porque ele tinha problemas metodológicos gravíssimos e problemas também graves de não aplicação da metodologia, o que tornava os países participantes quase que uns joguetes, né? O Brasil, por exemplo, tem um dos melhores sistemas de registro imobiliário e ocupava uma das piores posições no relatório. E o registro de imóveis do Brasil trabalhou com muito afinco, nós temos muitos investimentos para que a gente pudesse mudar essa pontuação e nós ganhamos, assim, muitíssimos pontos. Hoje, se o relatório do In Business estivesse sendo publicado, só com a publicação da 14382, nós teríamos condição de subir cerca de 40 posições, para você ter uma ideia, 40 ou 60.
Ou seja, essa evolução, e eu sei que esse trabalho é muito seu, o do In Business, eu mesmo conheci, participei um pouquinho do que dava para fazer do meu lado, inclusive para algumas entidades para melhorar. A lei ajudou muito, essa bandeira que você leva, hoje a gente tem resultados práticos muito importantes. Pegando esse esforço histórico, desse trabalho todo que você fazia desde lá de trás, eu lembro quando o atual governo começou, eles buscaram inclusive o Ibradim, pedindo sugestões de melhorias e tudo mais, aí eles montaram o tal grupo, né, o tal MK. Conta um pouquinho o que foi isso, esse grupo que gerou o IMK 4 e 5, um que gerou a atual lei 14382, outro o PL 4188, como é que a gente entrou nesse grupo, como é que você entrou, qual que foi a participação, como é que você conseguiu carregar vários dos itens para esse grupo?
Eu gosto de dar os pontos para quem efetivamente trabalhou. O grande conhecedor do In Business não sou eu, é o André Palmeira, registrador de São Bernardo do Campo, do primeiro RI de São Bernardo do Campo. Foi ele que me despertou para o Doing Business. E ele que fazia o trabalho intelectual de interpretar o Doing Business e a gente fazia uma dobradinha. Mas o esforço intelectual de compreender o relatório é do André Palmeira. Depois, o Sérgio Ávila, que é o 12º registrador de imóveis do Brasil, também se debruçou sobre o relatório do Doing Business. Então, assim, eu tive a sorte de ter dois parceiros inteligentíssimos, super qualificados. O André fez ITA, o Ávila tem mestrado nos Estados Unidos. Então, assim, são duas pessoas fora de série. Só que antes do IMK 4, a gente fez aí uma série de rodadas, né, uma série de reuniões com o pessoal do Banco Central, Departamento de Normas, que cuida da questão da normatização do sistema financeiro e, por conta disso, conhece profundamente a importância da lisura, da segurança, da transparência e da eficiência de um sistema de registro de garantias. E quando o texto ali estava ok, o Banco Central falou, está ótimo, agora vocês vão para o mercado, porque esse é um texto de registradores, a gente quer saber a opinião do mercado. E aí a gente iniciou um novo round aí de discussões com a construção civil, com o pessoal do Ibradim, com o pessoal, todos os representantes ali das instituições financeiras, né, crédito imobiliário e poupança, especialmente ali o pessoal da ABCIP, que conhece profundamente o tema. E aí participaram nesse momento, entraram você, o Fábio Rocha, Melim Chalhub, José Cetrar. Então, assim, era um time super de peso. Quando a gente concluiu esse trabalho já com várias discussões junto com o pessoal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, quando nós fechamos o texto, em 20 de julho de 2019, nós entregamos esse texto para o Ministério da Economia. E aí o Ministério da Economia dividiu o texto em dois e encaminhou um para o IMK 4 e o outro IMK 5. O que, que são os IMKs? São grupos temáticos criados pelo Ministério da Economia e que, de entidades que discutem iniciativas para o mercado de capitais. Então, são entidades ali de peso, porque toda vez que você está falando de mercado de capitais, você está falando de SAs, né, de grandes corporações, grandes conglomerados, e esses textos foram submetidos ali ao escrutínio dessas 50 entidades, e os dois, essas duas partes, sofreram pequenos aprimoramentos, mas importantes, e foram aprovados ali integralmente. Eu vou deixar para o IMK 4 para uma outra oportunidade, ou mais para frente, se a gente tiver tempo. Vamos ficar no IMK 5, porque a 14382 foi objeto de discussão no IMK 5. Depois de aprovada, o texto foi divulgado, sofreu críticas por parte do IRIB, foi enviado ao CNJ, ficou ali no CNJ alguns meses. Aí a gente já não tinha o controle do texto. Quando foi publicada a medida provisória, havia ali várias alterações do texto que não haviam sido objeto de discussões e tinha sido criado ali pelo Ministério da Economia, o SERP, que é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, integrando dentro desse grande guarda-chuva, que é o SERP, os registros civis de pessoas naturais. E aí o texto foi para o Congresso Nacional, demorou bastante para ser apreciado ali na Câmara. O fato dos registros civis de pessoas naturais terem entrado no último momento abriu uma nova rodada de debates ali com os interlocutores políticos e o pessoal do Registro Civil, mas o texto foi aprovado integralmente, do jeito que ele saiu do governo, foi aprovado na Câmara e depois também teve uma tramitação rápida no Senado. E foi aprovado praticamente sem modificações. Agora a gente está aguardando a apreciação dos vetos, porque houve modificações que foram feitas e que mereceram o veto do presidente da República. E agora a gente precisa ver o que, que efetivamente vai ficar como texto definitivo a partir dessa nova análise do Congresso Nacional. Mas, assim, em suma, o grande mérito do texto da 14.382, obviamente, não é ter criado a onda do registro eletrônico. Não, isso já vem desde a Lei 11.977, de 2009. Nós já tínhamos, né, você sabe, os advogados imobiliários conhecem bem as ferramentas eletrônicas que o registro de imóveis usa, o mercado já conhece as ferramentas eletrônicas que são utilizadas pelo registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas e pelo registro civil de pessoas naturais. Mas o bacana que eu acho, assim, do SERP é que o governo federal e o legislativo, reconhecendo a importância desse sistema de segurança jurídica, criou como que um guarda-chuva, que é algo que todos os usuários percebiam como uma coisa necessária, não é? Tanto que a gente internamente fala, para o usuário não tem diferença entre cartório de imóveis, títulos, documentos, de pessoas naturais ou notas, eles acham que tudo é cartório, e todos efetivamente são, mas são especialidades com atribuições absolutamente distintas, uma não tem nada a ver com a outra, todas têm a sua importância destacada. E no que diz respeito aos registros, faltava efetivamente um empurrão ou um impulso fomentador para que as especialidades registrais estivessem dentro de uma mesma estrutura, porque isso facilita demais a vida do usuário. E também otimiza custos, não só dos usuários, mas também dos registros públicos. Outros pontos que merecem destaque da 14.382, Olivar, no meu entender, são o fato da gente ter super dinamizado o registro de títulos e documentos com a utilização dos extratos, que a gente já tem no registro de imóveis, mas agora a gente está ampliando isso para o registro de títulos e documentos, colocando o registro de garantias móveis dentro de um padrão mundial pugnado pela ONU.
Então vamos lá, você já falou da aceleração de prazos, porque realmente hoje em dia, com tudo eletrônico, não faz sentido 30 dias de prazo para registro, por exemplo. Então isso você já falou.
Agora
você
está falando. Eu não falei do prazo, né?
Não falou qual o prazo, só falou que reduzir.
Então, por exemplo, a 6.015 fala em prazo de 30 dias de registro. Como que a gente fez com os prazos? A gente pegou os tópicos que são avaliados como importantes para a celeridade e avaliação positiva do país. E é importante que a gente diga o seguinte: mesmo com esses 30 dias de prazo, o Brasil não tinha nenhum problema de prazo no Doing Business. Mesmo assim, nós pegamos ali as operações de venda e compra simples, as operações de cancelamentos de garantias e as operações de averbação de construções, reduzimos o prazo para 5 dias. Todos os prazos são contados agora em dias úteis. O prazo de prenotação foi reduzido de 30 dias corridos para 20 dias úteis, que dá quase a mesma coisa. A gente também teve alteração no prazo geral dos registros, com exceção dos prazos previstos em lei especial, que estão ressalvados na MP. Então, é o prazo atualmente, o prazo de registro dos títulos, que não sejam esses três que eu falei, é de 10 dias corridos, e o prazo de devolução dos títulos também é de 10 dias. E se você quiser, a gente pode falar especificamente desse prazo de devolução, porque eu acho muito interessante essa novidade legislativa.
Além da questão dos prazos que a gente comentou, você estava falando mais um item importante: dinamização e aumento da importância do título de documentos por conta do extrato. Fala um pouquinho disso.
No IBRADIM a gente fala muito de direito imobiliário, que é a garantia top one no mundo. Não existe nenhuma garantia mais forte do que a garantia imobiliária, porque o imóvel não tem perninhas e não sai correndo dos credores. Então, é uma garantia importantíssima, né? Há autores que a consideram, inclusive, como uma hipergarantia. No mundo, a garantia imobiliária é importantíssima, mas no Brasil ela é espetacular. E assim, quando nós comparamos a garantia imobiliária, a alienação fiduciária de imóveis, no que diz respeito ao seu modo de constituição, prazo de constituição e a força que ela tem no processo de execução do inadimplente, que leva em média, 3 meses, com um percentual acima de 99% de recuperação do valor em dinheiro e o restante em imóveis, a gente coloca a alienação fiduciária de imóveis do Brasil em primeiro lugar no mundo. Agora vamos para as garantias imobiliárias. Nem todo mundo tem imóvel, nem todas as empresas, nem todos os empreendedores têm imóveis, mas eles têm o veículo que eles utilizam para trabalhar, por exemplo, o trator na lavoura, eles têm matéria-prima, né, que são os insumos, eles têm o produto que eles fabricam e eles têm maquinário. Tudo isso é garantia móvel e ainda outras, não é? E este é o grande patrimônio que está aí sendo desperdiçado na nossa economia, porque como nós não tínhamos até antes da 14.382 um sistema eficiente de publicidade das garantias imobiliárias, este patrimônio efetivamente era um capital morto que não era utilizado pelos empreendedores. Agora, com a utilização dos extratos e as alterações que foram feitas na 14.382, os registros de títulos e documentos passam a assumir uma posição de muita importância no cenário econômico e vão ter condição de entregar para a população um sistema com uma super publicidade ainda incrementada, potencializada por um dos dispositivos da lei que cria a Central Nacional de Gravames. Se você fala assim, mas Central Nacional de Gravames, eu li a lei e isso não está escrito lá. Não, mas o conteúdo do que é a Central Nacional de Gravames está no artigo 3º, inciso 10, e é com todas as suas alíneas, e que representa a possibilidade de qualquer pessoa efetuar uma busca a partir do CPF ou CNPJ, de alguém que quer contratar uma operação qualquer, e verificar qual o grau de comprometimento patrimonial dessa pessoa no extrajudicial. Então, essa ferramenta digital vai te apresentar um relatório com que a pessoa tem de comprometimento patrimonial, de obrigações e de constrições judiciais e administrativas no registro de imóveis, no título de documentos, no registro civil de pessoas jurídicas e também títulos protestados e não pagos no protesto. É assim, é um outro mundo, né, Olivar?
Sem dúvida, é muita inovação, eu acho maravilhosa, essa lei é maravilhosa. Eu lembro que durante os debates da MP, né, de dezembro de 21 a junho, começo de junho de 22, muito se falou, mas a MP merece várias emendas, será que mesmo se as emendas é importante? Ela tem muita coisa boa, independentemente das emendas, que na minha opinião só melhoraram a MP, em muito. Muita gente fala, como é que vai ficar agora com o SERP, o sistema eletrônico, para todos os cartórios, né, e o ONR? Eu queria que você explicasse um pouquinho, né? O ONR específico do registro de imóveis vem desde a Lei 13.465/17. O SERP agora é um guarda-chuva ainda maior. O que você tem para nos explicar disso, Patrícia?
O SERP tem duas facetas. Primeiro, porque ele é um sistema que compreende todas as unidades de registros públicos. Imóveis, TDPJ e RCPN. Então, o legislador e o Poder Executivo veem o sistema de registros econômicos e do registro social como um sistema único que deve trabalhar a partir de ferramentas eletrônicas. Por isso que ele é chamado sistema eletrônico. Então, de um lado, ele é essa organização sistêmica dos registros públicos. De outro lado, quando a gente lê a lei a partir ali do artigo 3º, a gente percebe o quanto o governo federal e o poder legislativo querem que as ferramentas de tecnologia da informação sejam utilizadas pelos registros públicos para que os usuários sejam atendidos da melhor forma possível e de forma eficiente, menos custosa e mais rápida. Então, se de um lado o SERP é o sistema que compreende todos os registros, de outro, ele também é o, digamos assim, a interface entre o mercado e os usuários individuais e o sistema registral, porque está a cargo do SERP o desenvolvimento de todas as ferramentas eletrônicas que devem ser disponibilizadas aos usuários, e é também ele o encarregado de desenvolver, por exemplo, todas as aplicações necessárias para que os registros conversem entre si, porque isso também é parte do conteúdo da lei, entre não só os registros entre si, mas os registros e a administração pública em geral e o Poder Judiciário, e os registros e os usuários. E também vai ser encarregado de desenvolver a infraestrutura para que a gente possa dar publicidade às informações que nós temos de modo específico e inovador, como a publicação de estatísticas e indicadores a respeito dos atos praticados e dos dados que nós temos em todos os registros públicos do Brasil. É muita coisa, é muita inovação e que vai demandar um investimento muito grande por parte dos registros públicos. O ONR, que é o Operador Nacional de Registros, já tem demandado, é quase que um imposto para os registros de imóveis, e eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre a existência do ONR com a existência do SERP, porque o ONR é o operador do registro de imóveis. Ele deve agora, a meu ver, acredito, que ele deve se inserir dentro do SERP, porque a gente tem ali uma série de coisas específicas em cada uma das especialidades. O registro civil de pessoas naturais é totalmente diferente do registro de imóveis. E o registro civil de pessoas naturais pode ter lá o seu operador, se assim se entender. Ou então, num outro momento, lá para frente, dependendo do grau de arranjo institucional que a gente tenha entre os registros, ou as estruturas sejam mais convergentes do que como estão hoje, né? Mas eu acredito que o SERP vai ser um grande facilitador, não só para os registros, mas para os usuários.
Nós temos na lei a previsão de implementação a partir de janeiro de 2023. Existe uma expectativa muito grande do usuário ter acesso a dados públicos, mas que ele não tem, por uma questão de tecnologia mesmo, que é isso que busca a lei alterar. Por exemplo, eu quero uma certidão atualizada, ou um extrato, ou uma informação de um imóvel no Macapá, por exemplo, ou no extremo sul do país. E esse investimento é dos registros públicos, nós sabemos. Como vocês estão enxergando essa possibilidade, em quanto tempo, em relação a essa troca de informações ao usuário, que vai, obviamente, melhorar a vida do cidadão?
A possibilidade de você obter certidões, na maioria dos estados, na grande maioria dos estados, a gente já tem há um bom tempo, né? Depois que foi criado o Registro de Imóveis do Brasil, em 2019, a gente ampliou muito rapidamente o espectro de atuação do Registro Eletrônico de Imóveis, e toda essa estrutura nós já entregamos para o ONR. E agora nós estamos aí, o ONR está desenvolvendo outras ferramentas e vai agora precisar conversar com o SERP. Mas a gente depende também de regulamentação do CNJ, porque a lei atribui todo o poder regulamentar para o CNJ. Eu acho até que a lei poderia ter sido mais, digamos assim, dadivosa, talvez, com os registros públicos, para conferir um pouco mais de possibilidade de autorregulação. Porque a gente tem maturidade institucional por isso, mas não foi essa a opção.
Só explicando para quem não sabe, quando você fala criação do Registro de Imóveis 2019, nós estamos falando do Registro de Imóveis da entidade, né, que você acessa pelo .com.br. Isso nasceu, depois você pode até explicar melhor, do grupo da Arisp, que foi espraiando, né? A Arisp começou com os 18, 14 da capital de São Paulo, aí aumentou para o estado de São Paulo, aí foi abraçando outros estados. Então, isso é um trabalho, aliás, parabéns a você, Flaviano Galhardo, e quem esteve por trás de tudo isso, a outras pessoas que eu sei, que hoje, como você falou, você pegou toda essa tecnologia, vocês pegaram e entregaram na mão do ONR, preciso pelo nosso querido Fauzilino, e agora isso vai ser regrado para o Brasil inteiro. A gente ainda não tem o Brasil inteiro, né, Patrícia? É isso que você está explicando.
Falta muito pouca coisa, né? Muito pouca coisa. Agora, justiça seja feita. O Registro de Imóveis do Brasil não foi criado com o Estado de São Paulo sendo seu idealizador. O trabalho cooperado entre as associações de registros de imóveis não começou pelo Estado de São Paulo. Nós fomos procurados ali pelo Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, e nós aderimos no primeiro momento. Foi assim, um momento, eu diria assim, mágico, porque o Flaviano estava assumindo a presidência da Arisp, nós tínhamos ali vários outros novos presidentes de associações estaduais, todos víamos a necessidade de a gente colocar colocar o ONR de pé o mais rapidamente possível, e nós nos unimos em torno de um termo de cooperação que se transformou no Registro de Imóveis do Brasil. É óbvio, né? São Paulo tem um papel super importante, a atuação do Flaviano Galhardo foi fundamental para depois auxiliar na implantação do Registro de Imóveis do Brasil, mas a gente precisa dar os méritos para os outros estados, porque efetivamente, sem eles, a gente não estaria onde estamos.
Perfeito. Então, a resposta em relação ao que vai ser feito, CNJ é quem comanda, CNJ é quem organiza, a gente vai depender também, acho, falando em CNJ, né, de muitos provimentos que eu acho que devem sair. A lei, ela é ótima, ela tem uma característica, sem entrar no mérito se é bom ou ruim, de colocar na mão do CNJ muito do que você precisa para aplicação de alguns comandos importantes da lei, né? Isso fica bem claro. Eu acho isso
grande
ótimo.
Grande desafio.
Grande desafio. Hoje é ótimo, hoje a relação com o CNJ é excelente. Eu acho que hoje nós temos vindo do CNJ, basta ver os provimentos 94 e 95 para o registro de imóveis, o provimento 100 para os notários, ou a importância que teve. Eu temo um pouco, que eu não sei se vai ser sempre assim, né? Sempre que você tira um pouquinho do legislativo e coloca no caso do Poder Judiciário, a gente não sabe o que vai vir, porque depende de quem estiver no comando. O que mais você pode trazer para a gente, Patrícia, como vocês, nossos caros ouvintes do podcast, do Bradincast, podem ter percebido? Esse é um evento diferente. A gente não quer ficar pegando artigo de lei para comentar. A gente está trazendo uma história fundamental de quem participou ativamente da elaboração do que hoje é a Lei 14.382, com comentários opinativos, o que é o que a gente gosta de ouvir, com uma qualidade muito grande. O que mais da lei em relação a registros e cartórios em geral você pode falar para a gente, Patrícia? Você se lembra.
Eu posso te dizer que o nosso sonho, quando a gente fez essas propostas, né, o registro de imóveis e o título dos documentos de pessoa jurídica, era de proporcionar para o mercado a possibilidade de contratação de crédito com garantia real, mobiliária ou imobiliária, por mobile. Não é possível que as pessoas tenham condição de fazer transferências bancárias de dinheiro, né? Que vai e desaparece no valor de milhões de reais pelo celular, mas não possam fazer uma contratação de uma garantia imobiliária lastreando uma operação de 50 mil reais pela mesma via. A edição dessa lei vem para proporcionar essa possibilidade de atuação sinérgica dos sistemas de mercado com os sistemas de registros públicos, a bem da celeridade e segurança dessas operações todas, né? E o escopo disso é proporcionar dinamismo à economia para que a gente tenha condição de, ativando a economia, gerar empregos, distribuir renda e reduzir a pobreza no país, que, infelizmente, hoje, como já foi há alguns anos atrás, está maltratando aí a nossa população, que não merece ser maltratada.
Muito bom, Patrícia, excelente. A gente está caminhando para o fim desse nosso novo, importante episódio, o primeiro episódio sobre a lei. Não poderia começar com outra pessoa que não você, te falei isso antes. Primeiro que você é minha amiga, então todos os lugares que eu for para falar de registro, eu vou te carregar com a felicidade de você costumar aceitar. Desculpa, honrado, inclusive. Segundo, porque, de fato, em relação a essa lei, não tem ninguém que tenha trabalhado, que eu conheço, no aspecto registral como você. Parabéns e obrigado, porque isso, como você vem falando, vai facilitar muito a vida do cidadão, e a lei vem para desburocratizar, para baratear, para deixar a nossa vida de usuário mais fácil.
IBRADicas.
Patrícia, tradicionalmente nós chegamos ao final dos nossos episódios trazendo dicas de leitura, de vídeo, de live, do que for, para as pessoas se aprofundarem sobre o assunto. Nós dois estamos trabalhando em livros a serem publicados, né? Eu coordenando um, imagino que você coordenando o outro, que você me convidou. Mas mais do que isso, eu quero ouvir de você o que já tem pronto para as pessoas acessarem. O que você pode falar para a gente?
Ai, Olivar, agora você me pegou. Deixa eu só fazer uma propaganda aqui, se você me permite. Essa lei só pôde ser aprovada e as propostas só foram feitas porque incontáveis registradores trabalharam nos bastidores, muitas vezes, e participaram de várias reuniões. E eu queria aqui resumir todos eles, né, para que eu não seja injusta, nas pessoas do Flaviano Galhardo, que é o presidente do Registro de Imóveis do Brasil, e do Juan Pablo, que atualmente é o nosso diretor de relações institucionais, porque esse é um trabalho gigantesco que não é só de uma pessoa. É um trabalho do sistema registral que teve a participação de muita gente. Então, quero deixar essa anotação aqui mais do que justa, tá bom?
Tá ótimo, então fica diferente. Ao invés de ser um Embradinho dicas, é um Embradinho agradecimento em relação a esse trabalho.
E até o próprio Embradinho, né? A gente teve aí muitos advogados maravilhosos do Embradinho trabalhando no aperfeiçoamento do texto. E eu acho que ele ficou bom porque muita gente boa contribuiu. Ah, tem artigos que podiam ter uma redação melhor? Tem, mas o texto não é nosso, né? É um texto do governo, depois passa por uma construção política. Então, como tudo, é a construção do possível. Acho que a nossa meta tem que ser melhorar paulatinamente em todos os aspectos, sabendo que o ótimo é inimigo do bom. Quando a gente quer o ótimo, às vezes a gente fica estagnado e deixa de avançar naquilo que é possível.
Você tem toda a razão. Eu também, da minha parte, queria falar de alguns membros do Embradinho que trabalharam arduamente na lei, muitos em companhia sua, do Flaviano, né? Então, Melim Chalhoub, impressionante, Fábio Rocha Pinto, Bernardo Kess, André Abelha, eu também participei, e alguns outros, mas mencionando esses que eu acabei de mencionar, eu acho que a gente consegue falar um pouquinho da representatividade do nosso instituto na confecção de uma lei tão importante. Patrícia, muito obrigado, só tenho a te agradecer, é um grande prazer. A nossa conversa, estamos aqui há 40 minutos conversando, parece que foram 5 minutos, é sempre
nossa,
um grande prazer.
Eu que agradeço, Olivar, pode ficar tranquilo que todas as vezes que você me convidar, o convite vai estar aceito, especialmente se for para participar de iniciativas do Embradinho, instituto do qual eu sou fã número 1.
Muito obrigado. Esse foi o Embradincast. Obrigado e até a próxima. Um abraço a todos.
Esse foi o Embradincast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.